Opa! Agora sim, estamos no ar, estamos ao vivo. Amigos, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Up to Date, que é aquele encontro matinal, sempre aos sábados, para tratar das principais notícias da semana no mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou host aqui do canal Talk to Biz. E mais uma vez, nessa live matutina, tenho a honra de receber o nosso querido amigo Lucas Xavier. Lucas, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Up to Date.
Obrigado, Bruno. Obrigado. Bom dia a todo mundo, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gente em outros horários. Última live, talvez, aqui do ano, né? O último up to date aqui, cheio de notícia boa, cheio de atualizações. Então, vamos com tudo para a gente trazer da melhor forma possível aqui essas notícias.
É, esse realmente, pessoal, vai ser o último up-to-date do ano, porque na semana que vem, final de semana de Réveillon, todo mundo viajando, todo mundo organizando sua comemoração, ali, sua celebração. Então, na semana que vem, excepcionalmente, não teremos a live do up-to-date. Porém, na semana seguinte, aí, né, Lucas? Aí a gente retorna à nossa programação normal. Mas como a gente tinha conversado até na semana passada, né, Lucas, para a galera não ficar sem assunto na ceia de Natal, né, nós estamos trazendo os assuntos mais quentes, mais interessantes da semana. E como o nosso amigo Lucas falou muito bem, a gente transmite a live do Up to Date todo sábado pela manhã, mas ela fica disponível também no feed do nosso podcast, no feed do Talk to Biz, em todas as plataformas aí onde você acompanha, está acostumado a ouvir seus podcasts, seus programas prediletos. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você encontra o nosso feed, e ali no feed tem todas as lives do Up to Date. Aos sábados a gente transmite ao vivo, mas 24 horas depois o programa já está disponível em todas as demais plataformas de podcast da atualidade. Então é isso aí, meu amigo Lucas. Vamos com tudo, porque hoje temos uma pauta extensa. E eu quero começar, ô Lucas, por uma nota que acho que é digno de nota. A gente falou há umas semanas atrás, aliás, já falamos mais de uma vez aqui no Up to Date sobre a questão da Americanas. E aí, nessa semana, tivemos a aprovação lá na Assembleia de Credores do plano de recuperação judicial da Americanas. A Americanas conseguiu aprovar seu plano de recuperação judicial na última terça-feira, dia 19, em Assembleia Geral de Credores, com o apoio de mais de 90% dos votantes. A previsão é que a homologação do plano ocorra em janeiro de 2024, após o recesso do Poder Judiciário. Se eu não me engano, o Poder Judiciário volta do recesso lá para o dia 20 de janeiro, por aí, então, quando a Americanas vai ter esse plano homologado, e aí a coisa começa a andar. A gente já tinha, né, Lucas, comentado sobre essa proposta de recuperação. Americanas, aí, que vocês sabem, há um tempo atrás apresentou um rombo, né? Um rombinho, uma coisa pequena, né, Lucas, de praticamente 50 bilhões aí de reais. E agora eles estão com um plano robusto, de fato, para botar a empresa nos trilhos, pagar o que tem que ser pago, enfim, resgatar essas dívidas e aí voltar para um processo de mais equilíbrio aí na gestão da Americanas, que é aí uma das maiores varejistas do Brasil. Se eu não me engano, né, Lucas, no último ranking, a Americanas ficou como terceira maior varejista do país. Então é um player de peso, é um player importante, e está aí com seu plano de recuperação aprovado, só para destacar alguns pontos, né, porque eles estão renegociando algumas dívidas, vão vender alguns ativos. Então, eles colocaram aqui o Hortifruti Natural da Terra, que conta com 75 lojas e 3 centros de distribuição. A empresa é detentora também de franquias, algumas bem conhecidas, como Imaginário e Puckett, vão colocar à venda também. E aí tem a possibilidade de venda, o Lucas, você até citou isso num dos nossos últimos papos, né, que eles têm a financeira lá, a AME, de meios de pagamento e operação digital. Então, eles estão reorganizando, Lucas, algumas coisas, e eu acho que daí a Americanas volta aos trilhos. Então, a gente tinha até brincado, a última, milagre de Natal. Então, de fato, o milagre de Natal veio para Americanas, Lucas. Aí, na véspera do Natal, às vésperas das celebrações, o milagre veio para Americanas e agora é bola para frente. Vamos ver se a empresa consegue seguir. A Americanas continua com um faturamento altíssimo, né? Então, continua sendo uma das principais redes varejistas do país e agora está aí apresentando o seu plano de recuperação aprovado praticamente com unanimidade, né, Lucas? Com mais de 90% dos votos a favor. Lucas, agora você pode confirmar aquele carrinho de compras que eu sei que você deixou lá no site da Americanas, estava só esperando essa aprovação para confirmar a compra. Agora você pode confirmar, viu? Que agora as coisas estão com novos ares, né?
Exatamente. Então, eu sempre continuei comprando na Americanas, mesmo depois das notícias e tudo mais. Então, só uma confirmação mesmo, e vai ser um ótimo ganho aqui para o nosso mercado aqui. De novo, uma empresa que emprega muita gente, que faz o fluxo andar, ela tem uma boa versatilidade, porque é loja física e também tem loja virtual. Então, eu acredito que um dos principais objetivos vai ser reentender alguns modelos de negócio que eles estão fazendo com o portfólio de produtos deles. Então, assim, AME, por exemplo, e as outras possibilidades ali de delivery, se eu não me engano, em algum momento ensaiou algum tipo de serviço de entrega, mas eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, ensaiou algum tipo de entrega.
É porque eles tinham alguma coisa com aquelas lojinhas de bairro, com Americanas Express, isso, né? Isso. Era uma ideia, de fato.
E então, vamos esperar. Acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um entendimento melhor se realmente isso daí entregou valor, se não entregou. Porque em um ano, por exemplo, é muito pouco tempo para perceber alguma coisa de fato totalmente diferente do que está hoje. Mas as expectativas são ótimas.
Legal. Agora, já que estamos falando de mercado nacional, meu querido Lucas, você que é um camarada que está aí nesse meio de startups, de inovação, participando aí dos eventos, dos hackathons, você está trazendo uma nota bem interessante sobre uma empresa nacional que está com um potencial alto aí de crescimento, que também, de certa maneira, é varejo, né? Só que com um modelo de negócios um pouquinho diferente. Conta para a gente aí da Marketing for You.
Exatamente, Bruno. Então, além de diferente, é inovador. Aqui é um modelo que passa confiança ali para o usuário final. É um mercado, de autônomos pode ser realmente um novo modelo ali de varejo nesse sentido. Então, o setor de varejo autônomo, ele pode estar em franca ascensão aqui no Brasil. Um destaque é a própria Market for You, uma startup que vem se expandindo via modelo de franquia, para estabelecer mercadinhos de condomínios e dentro de escritórios ou prédios comerciais. Então, hoje, a empresa já possui um faturamento ali de 170 milhões, 2.100 unidades em operação, e distribuídas ali por cidades em 20 estados brasileiros. É importante confirmar aqui e reafirmar que a empresa ela trabalha no modelo Honest Market, que são aqueles modelos ali de quiosque, mais mercadinho mesmo. Então, e também não tem a necessidade de um atendente ali fazendo todo ali a questão de atendimento, pagamento, fazendo aquele meio de campo ali entre o usuário final e o produto. Então, para garantir que cada um pague e consuma ali os seus próprios produtos mesmo. Então, é um modelo que particularmente eu gosto, porque ele é um modelo que você entrega a confiança final ali para o usuário. E é, de repente, um modelo que a gente não está muito acostumado a interagir aqui no Brasil. Então, é um modelo que, em outras palavras, estou dizendo aqui, usuário, olha, a gente confia em você, pode comprar o que você quiser, a gente acredita que você vai fazer seu pagamento da melhor forma possível, e aí as coisas vão fluindo, e aí também a confiança do próprio usuário final vai ser reforçada ali, diante daquela marca, diante daquele processo de interação ali, o que torna muito, muito, muito bom, e assim, cada vez mais chamativo nesse sentido. Então, a Market4U ela emprega uma tecnologia bem forte ali de visão computacional para identificar os clientes e eventuais comportamentos suspeitos também. Segundo a companhia, a taxa de inadimplência está na casa ali de 2,5%. Então, assim, uma inadimplência bem baixa. A startup ela começou apostando ali nos condomínios residenciais, que hoje representam ali 80% do faturamento, mas aposta também em um crescimento exponencial nas unidades dentro de ambientes corporativos, o que faz todo sentido também, porque eu tenho um ambiente onde tem muito entra e sai, muito movimento, muito desgaste de energia e também colocando, de repente, os produtos certos para esses tipos de personas vai fazer ainda mais essa forma de... essa potencialização da venda ali dos seus produtos. E essa parte especificamente que eu comentei, os produtos certos para as pessoas ali naquele contexto é muito importante. Porque tem alguns tipos de produtos, alguns tipos de comidas que não favorecem muito um trabalho de alta performance. E colocando produtos certos, em contextos certos, se comunicando da forma certa, de repente ali não fique só uma boa venda, assim, um bom fluxo de venda. De repente ali, de acordo com ali o volume de vendas, isso vá trazer ótimos valores e, assim, de repente até um submercado dentro desse mercado. Eu tô falando isso porque há um tempo atrás eu ouvi uma startup que estava justamente estudando um pouco sobre isso e estava trazendo algumas informações no mercado. Então, por exemplo, alguns alimentos que fornecem a possibilidade de você conseguir trabalhar melhor, de você conseguir fazer melhores reuniões, de você conseguir
café,
tornar...
chocolate, energético, são os melhores, né, para isso. Por isso que o pessoal, nas organizações, nas corporações, está todo mundo meio gordinho, o Lucas, e eu incluso nessa aí também.
Então, assim, são coisas que são comprovadas cientificamente e estavam trazendo essa comprovação, entregando. E estavam nesse ambiente se posicionando da seguinte forma: olha, compre isso daqui e você conseguirá performar mais, conseguirá performar melhor ali no seu dia. Então, assim, super interessante como a empresa pode se posicionar nesse contexto comercial. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser isso no dia a dia, porque, com toda certeza, isso pode ser um diferencial e é uma coisa que eles realmente estão acreditando ali que vai vingar no mercado no mercado ali de condomínios comerciais. Então, Eu acredito que pode ser realmente ótimo essa forma de posicionamento.
Eu achei muito legal, o Lucas, e achei muito interessante, né, que algo que nunca me tinha passado pela cabeça, que é assim, esse sempre foi um mercado aqui no Brasil para alguns contextos específicos. Então, normalmente, aquele mercadinho de condomínio, né, que são, vamos dizer assim, aqueles situações e cenários mais controlados, né, onde, né, não entra qualquer um, não tem acesso total, não é totalmente aberto. Então você tem uma situação ali onde é mais improvável que ocorra a tentativa de fraude ou uma tentativa de furto, né? Você tem um ambiente ali mais controlado. Agora, o que eu achei mais interessante é que a expectativa de crescimento, né, da Market for You nos próximos anos, hoje 80% do faturamento deles é condomínios, são lojas em condomínios residenciais. Mas a expectativa de crescimento para eles é dentro de ambientes corporativos, né? Então, dentro de empresas, dentro de escritórios, dentro de prédios comerciais. Então, isso é bem interessante, né? Porque em muitas situações falta realmente você ter né? O camarada tem que sair, tem que pedir alguma coisa, às vezes no meio da correria, essa semana então, que fechamento, né, de final de ano, todo mundo correndo para lá e para cá. Então, às vezes você tem um canal como esse, né, que é simplesmente você pegar ali e pagar, né, é muito conveniente, de fato, é bem interessante. Então, eu fiquei assim bem surpreso de ver essa né, eu sei que tem algumas lojinhas dentro de condomínios, mas não sabia que se tinha todo esse movimento já e que já estava com essa envergadura. Para mim ainda era uma coisa muito muito experimental, né? Não estava com esse e principalmente com essa possibilidade de crescimento aqui. Deixa eu ver a expectativa de faturamento
É de
da
6 bilhões.
6
6
bilhões, é
bilhões
isso aí? 6
de reais.
bilhões. É muita coisa, é muita coisa,
Isso.
né, meu
E
amigo?
eles querem ter 50 mil lojas até 2028. Então
É,
é
eu
uma
não
expectativa
duvido.
alta mesmo.
Eu não duvido, principalmente pegando esse universo corporativo, eu acho que eles têm realmente tudo para despontar aí, como uma nova bandeira de varejo, né? A gente estava falando ainda há pouco de Americanas, uma das maiores varejistas do Brasil, mas tá aí, Market for You. Eu não sei, não, nunca visitei uma unidade deles, então não sei como é que é assim essa ambientação, mas acho que o modelo em si tá bem interessante, meu amigo Lucas, e principalmente crescimento à base de franquia, né, que normalmente quando a coisa dá certo ali tem um boost, né? Porque não precisa do capital próprio, vai pegar capital de terceiros aí para financiar esse crescimento. Então, é bem interessante. Meu amigo Lucas, eu vou pular aqui, que eu quero falar logo, vou deixar a Google e Apple por último, mas quero falar logo do Microsoft Copilot, mas que na verdade não é um problema só do Microsoft Copilot, é um problema de praticamente todos esses chatbots. Saiu um artigo na Wired essa semana, aliás, como de costume, pessoal, todos os links, todas as notícias que a gente está comentando aqui, tem o link com o conteúdo original. Então, comentamos ainda há pouco Americanas, que foi matéria do G1, agora do Market for You, matéria da Exame, vai ter o link aí também na descrição do episódio. E agora o link do artigo publicado pela Wired, falando sobre os problemas de alucinação e problemas de desinformação levados a um outro patamar por esses chatbots. E aí, vamos lá para a notícia, né? Faltando menos de um ano para uma das eleições mais importantes da história dos Estados Unidos, o chatbot de inteligência artificial da Microsoft está respondendo a questões políticas com teorias da conspiração, desinformação e informações desatualizadas ou incorretas. Segundo pesquisadores, esse não é um problema isolado. Uma nova pesquisa compartilhada exclusivamente com a Wired, alega que a desinformação eleitoral do Microsoft Copilot é sistêmica. A pesquisa foi conduzida pelo AI for Syncs e pelo Algorithm Watch, duas organizações sem fins lucrativos que monitoram como os avanços da inteligência artificial estão impactando a sociedade. E a pesquisa afirma que o Copilot, que se baseia no GPT-4 da OpenAI, compartilhou consistentemente informações imprecisas sobre as eleições na Suíça e na Alemanha em outubro passado. Essas respostas, aí abre aspas, né, relataram incorretamente os números da pesquisa, afirma o relatório, e forneceram datas eleitorais erradas, candidatos desatualizados ou controvérsias inventadas sobre os candidatos. Durante meses, os especialistas têm alertado sobre as ameaças que o rápido desenvolvimento da IA generativa representa para as eleições em 2024. Aí falando das eleições presidenciais norte-americanas, é claro. Grande parte dessa preocupação, no entanto, centrou-se na forma como as ferramentas generativas de IA, como o ChatGPT ou o Midjourney, poderiam ser utilizadas para tornar mais rápido, fácil e barato para pessoas mal intencionadas espalharem desinformação numa escala sem precedentes. Porém, meu amigo Lucas, essa pesquisa mostra que as ameaças podem vir dos próprios chatbots. Ou seja, o grande ponto dessa pesquisa, e que não é uma questão apenas do chatbot tá sendo usado para criar informação falsa, ou ele está consultando bases com informação falsa. Aquele problema do data poisoning que a gente já comentou aqui em outros vídeos aqui do canal. A grande questão que esse relatório mostra é que o chatbot, mesmo não consultando uma base de dados, entre aspas, contaminada, está inventando informações. Então tem uma... aí no link, quem quiser se aprofundar, aí tem alguns exemplos que eles trazem nessa pesquisa, que o chatbot inventou algumas informações sobre candidatos, informações que ele não pegou em lugar nenhum. Essas informações aparentemente não existem na web e não estão em qualquer base de dados. Ou seja, a preocupação que a gente tinha era assim, o chatbot consulta numa base e dá uma resposta equivocada. Mas as pesquisas mostram que esses sistemas podem ter um problema, aí como eles dizem que é sistêmico, e inventam informações. E aí tem um caso, parece, de um candidato lá na eleição da Suíça, que ele simplesmente inventou, e ainda inventou uma informação polêmica, assim, de que o cara estaria envolvido em fraude e não sei o quê. Então, assim, eles são, de fato, um perigo. E aí eu trouxe essa nota, porque a gente, né, óbvio que não... A gente não está aqui, não somos comentaristas políticos, né, Lucas? Mas a gente fala de produtos, né? E chatbots são possivelmente o grande produto de 2023. Acho que o Lucas concorda comigo que foi o grande boom, o que mais teve repercussão, o que mais apareceu, né, Lucas? E assim, a gente agora tem mais e mais pesquisas apontando uma série de falhas e uma série de coisas preocupantes. Penso eu, meu amigo Lucas, que 2024 tem que ser o ano em que a galera vai começar a refinar melhor, porque até agora a gente viu uma corrida, todo mundo para lançar seus próprios chatbots, né? Então, a OpenAI foi a primeira, aí a Microsoft, né, integrou tudo aos seus sistemas, aí o Google estava muito preocupado, disse que não, mas também correu para lançar, né? Agora no final do ano, a gente nem citou aqui, porque era mais um chatbot, mais um sistema, mas eles apresentaram o Gemini também, prometendo uma série de coisas, mas na corrida, né, até o vídeo que eles fizeram de apresentação, o vídeo estava editado, não era uma demonstração real do potencial do Gemini. Então assim, eles estão correndo para lançar e tá passando muita coisa batida, meu amigo Lucas. Então volta aquela questão de gerência de produto, né? A preocupação agora chega num outro nível. A gente, a preocupação tá, qual é a base de dados? Então vamos refinar essa base de dados para que o chatbot dê resultados melhores. Agora, e se o chatbot ele próprio começar a inventar informações, né? E que ele não tirou de lugar nenhum. Aí a coisa complica um bocadinho mais, né? Então, eu espero que 2024 seja o ano aí de refinamento, de fato, dessas tecnologias. Ou então, eu fiz uma previsão no episódio Talk to Bistec dessa semana e vou repetir essa previsão aqui. Lucas, se esses camaradas não resolverem essas questões, no final do ano que vem, chatbot vai ter se tornado qualquer coisa, sabe? Não vai mais fazer diferença. Porque assim, ah, é mais uma ferramenta para você criar conteúdo, é. Mas aquilo ali pode ser usado para algo a mais, para algo, mas acho que vai ser difícil. Se eles não corrigirem essas questões, vai ser só isso. Vai ser um... eu até brinquei também no episódio, vai ser um C3PO, porém um C3PO meio misturado com Loki ali, que você nunca sabe se ele fala 1 milhão de idiomas pela galáxia inteira, mas você nunca sabe se a informação que ele está trazendo você pode confiar ou não, porque ele pode estar te pregando uma peça, né? E o que você acha disso, meu amigo?
Bom, o mercado de auxiliadores com inteligência artificial aqui para a gente, realmente esse ano explodiu. E eu acho assim que até faz sentido você pegar e lançar de qualquer jeito, porque é um ano que ainda a gente está recebendo muitas novidades. Então, realmente, para alguns contextos, precisa de comprovações. Para outros, se você demorar muito, você pode até ter a melhor inteligência, só que você não pode ser lembrado. Então, e ser lembrado hoje é muito importante. Então, se, por exemplo, é uma coisa que acontece muito, é a primeira conta de banco que a gente abre. Primeira conta de banco que a gente abre é sempre marcante. Então, a gente vai lá no, nos top 3 bancos lá que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. Então, você vai lá, escolhe um e abre. Depois, em algum momento da sua vida, de repente, você vai ganhando um salário melhor, vai melhorando. Mas você vai chegar num ponto, poxa, eu vou abrir conta em outro banco. De repente tem até mais benefícios, seja até melhor para você, faça mais sentido. Depois abra até em outro banco. Mas assim, muitas vezes a gente pode até pegar os melhores bancos, mas a gente não, por exemplo, não fechou a nossa conta naquele primeiro banco,
O
porque ele
primeiro marca, né?
exatamente, porque ele é inesquecível, porque ele tá ali e a gente sabe que se qualquer coisa a gente pode recorrer a esse banco. Então, acho que vai mais ou menos nessa mesma linha. Se de repente alguma grande empresa demorar a lançar seu produto, seu serviço ali de inteligência artificial, muitas vezes ela pode não ser lembrada, mas pode, em algum contexto, ser a melhor inteligência generativa do mercado. Mas é a questão de não ser lembrada de repente e ali talvez eles possam ter pensado nesse sentido. Olha, vamos lançar agora justamente porque esse é um ano de muitos lançamentos de inteligência. A gente tem ali ChatGPT, a própria Microsoft com o Google Bard. Não, o Google com o próprio Bard. A
Microsoft é com o Copilot e com o Bing, né?
Isso, Bing, exatamente. O Google com Bard e com agora com Gemini. Então, assim, eles estão lançando os produtos deles, mas assim. Não sei com qual objetivo, talvez seja por esse. Questão de ser lembrado. E como esse é um ano de muitos lançamentos, faz sentido lançar ainda esse ano, justamente para pelo menos eles chancelarem: olha, a gente lançou também esse ano, a gente não precisa deixar para 2024, meados de 2024, até a gente lançar um produto ideal. Até porque eu acho que também está muito na fase também de MVP, de experimentação. Só que a gente também tem esses contextos de ChatGPT ou qualquer tipo de chat ali erra quando vai dar alguma informação. E nesse caso, muito infelizmente, essa inteligência generativa, ela sugeriu coisas que não existem, criou teorias da conspiração. Mas assim, isso hoje, daqui de repente a um ano, isso daqui vai estar muito melhor, esse mercado já vai estar muito mais concreto, muito mais sólido, e as próprias inteligências artificiais que vão se educando e vão se atualizando e vão se entendendo e vão fazendo a questão ali da parte generativa ali, e tudo mais. Então, eu acredito que também, por ser uma característica de uma inteligência, de um modelo generativo que vai aprendendo, ano que vem vai estar um pouco mais sólido esse mercado e, de repente, ali é uma grande marca se sobressaindo ali. Hoje a gente tem o ChatGPT, mas, de repente, desses novos lançamentos, uma grande marca ali fica a páreo, a nível de nome e, de repente, a nível de entrega também, e se não, uma entrega até melhor do que o próprio ChatGPT. Mas ainda assim, quando a gente pensa em inteligência generativa, em um chat que te ajude ali, automaticamente vem na nossa cabeça o ChatGPT.
É verdade, eu concordo com você que essa questão de marcar posição, né, Lucas, é muito importante de colocar ali, olha, lançamos, temos uma marca também, temos uma linha de produtos ou de serviços nesse sentido, eu acho que é bem importante. Agora, como você falou, está muito na fase da prototipagem ainda. É, acho que esse momento agora esse ano de 2024 vai ser o ano de consolidação. E aí vamos ver, porque a minha preocupação é assim, se eles não resolverem isso, a gente vai ter uma porção de chatbots e eles vão ser só mais uma ferramenta, vão ser, mas daqui a um ano a gente não vai ter avanço nenhum, isso vai estar tão comoditizado e vai ser considerado de tão baixo o valor agregado, que eu acho que só vai servir para isso mesmo, para ajudar a galera a produzir conteúdo, você não vai poder contar com aquilo ali para mais nada, exceto assim, se eles criarem usos específicos. Então, um chatbot para tal assunto, um chatbot para tal tipo de atividade, aí eu acho que a coisa pode também, reduzindo o escopo de atuação deles, eu acho que a chance deles acertarem também fica maior. Meu amigo Lucas Xavier, vamos ver aí, quem viver verá esses chatbots aqui. Eu tava quando a OpenAI anunciou aqueles agentes, né, que você poderia construir seu próprio chatbot. Uma das coisas que eu achei interessante, assim, pô, a pessoa, você, para um cara que trabalha, né, produzindo conteúdo, ele sobe todo esse conteúdo para a base de dados do chatbot, ele consegue, né, depois consultar algo com muita facilidade, né? Você, pô, qual foi o programa aqui, ô Lucas, que a gente falou sobre tal assunto? Sobre Americanas. Aí o chatbot vai lá, não, Bruno, tá aqui, ó, o programa tal, 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 né? Seria super bacana. Agora, se o chatbot começar a ele próprio inventar as coisas, independente da base de dados da qual ele se alimenta, aí a coisa fica um tanto quanto complicada. Mas se aí o C3PO barra Loki, como a Disney já é dona da Marvel, então pode juntar aí, vai ser o chatbot do futuro. Meu amigo Lucas, vamos inverter aqui essa retranca, porque aí você puxa aí agora essa da Apple e a gente termina falando da briga de Google versus Epic, que na verdade a Epic ganhou, né, na última semana aí, a Epic teve uma vitória estrondosa. Mas vamos falar sobre Apple, porque isso aí, notícia quentíssima aí, Apple interrompendo as vendas dos seus modelos mais novos de Apple Watch, meu amigo Lucas, conta aí pra gente.
Exatamente, Bruno. Uma notícia que meio surpreendeu a gente aqui, o mercado como um todo também, e os fãs, os usuários ali da Apple que estão ali sempre se atualizando com seus Apple Watches. Então, para quem não comprou, infelizmente vai ter que dar uma segurada ainda. Então, as vendas do Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ali, elas foram suspensas e assim, na loja online da Apple nos Estados Unidos. A medida é o cumprimento da ordem da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos. A suspensão é consequência de uma disputa de patentes entre a Apple e uma empresa de tecnologia médica, Massimo.
É Máximo, é isso mesmo. É
Masimo.
isso mesmo.
Ah,
Isso.
sim. Masimo. A fabricante de iPhone, ela teria violado ali a propriedade intelectual da contraparte ali do medidor de saturação de oxigênio ali. Dos modelos mencionados que a Apple usa ali nos no, no seus no seu produto ali. Então ali, os números eles apontam ali que em 2022 a Apple vendeu em torno ali de 49 milhões de smartwatches e 26,7 milhões ali de unidades até setembro de 2023. O faturamento da Apple com wearables foi ali em torno de 20 bilhões de dólares. Então, assim, quem nunca, né? Talvez assim...
Uma pancada, né, Lucas?
Quem nunca, exatamente. Quem nunca... A gente tem muitos cases ali de repente, empresas menores pegando... tendo esse tipo de imprevisto, assim, judicial. Então, a gente também tem empresas grandes com essa questão de, por exemplo, Americanas, recuperação judicial, mas agora a gente tem a Apple sendo indicada ali como uma empresa, grande empresa que pegou, teve ação totalmente direta ali em propriedade intelectual de outra empresa.
Lucas, e não é só uma empresa grande, é simplesmente a maior empresa que existe hoje no planeta, né?
Exatamente. Então, é assim, para a gente parar, pensar e entender, poxa, o que está acontecendo? E assim, a credibilidade da Apple no mercado, ela pode ter uma certa oscilação. Uma empresa muito grande. Eu não acredito que vai ser nada enorme, nada péssimo ali para a marca ali da Apple. Mas assim, é um processo minimamente curioso. Então, vamos esperar.
E as vésperas do Natal, né?
Exatamente. O milagre do Natal, infelizmente, não aconteceu aqui para a Apple. Mas uma coisa importante ali da gente pensar que é essa parte ali da saturação não era um dos principais objetivos ali do Apple Watch ali quando ele foi criado. Então, esse Plus, ele veio conforme as incrementações do produto ali em suas versões. Então, assim, anteriormente, a gente tinha um Apple Watch que tinha uma premissa muito, muito simples, e depois eles foram entendendo que alguns medidores ali para algumas questões de saúde seriam importantíssimos. E aí foram se desenvolvendo isso. Então, entender. Primeiro, se realmente isso faz sentido, o que a empresa Masimo ela está afirmando. E assim, de toda forma, eles pararam de vender nos Estados Unidos, onde é um maior mercado ali de vendas da Apple. Então, minimamente curioso ali, mas vamos esperar. Não falou nada diretamente sobre aqui o Brasil. Então, não sei se pararam de vender aqui.
Não, as vendas foram interrompidas só nos Estados Unidos, porque aí, olha, eu não sei não, eu acho que hoje o oxímetro e as questões ligadas à saúde são um dos pontos mais importantes ali na compra desses aparelhos, então acho que pode ter um impacto grande, o Lucas, mas eles não pararam de vender em outros lugares, porque legalmente a disputa está só em território americano. Tá? Então, na verdade, eles tinham um prazo para ou atender as solicitações da Masimo ou então parar de vender. Esse prazo vence no dia 26. Então, como vem aqui final de semana e Natal na sequência, que é feriado, eles já se anteciparam e ó, vamos parar de vender. Né? Porque, na verdade, o prazo dado pela comissão, né, eu esqueci o nome, mas tá aí que você leu, a comissão que está cuidando desse assunto, o prazo era até o dia 26, o prazo terminava dia 26, né? Por isso eles se anteciparam. E aí o que ontem, depois que a gente montou a pauta aí e escrevemos, montamos o nosso programa de hoje, eu estava ouvindo algumas coisas lá no The Vergecast e eles estavam explicando que qual era o problema? A Apple tem uma parceria com essa empresa para fazer os oxímetros já há muitos anos. E Eles têm, todos os oxímetros eram fornecidos por essa empresa. Só o que a Apple foi fazendo foi contratando os cabeças lá da Masimo e trazendo para ela. E agora parece que nessa última versão eles desenvolveram um equipamento próprio, mas pegaram o head de tecnologia médica lá da Masimo e outros figurões e pesquisadores e trouxeram todo mundo para a Apple. E aí a empresa entrou na justiça como uma prática desleal aí e uma potencial quebra de patente. E o que eles querem é que a Apple pague por isso, né? Pelo uso de tecnologia que eles desenvolveram, né? Porque mesmo que você pegue o profissional da outra empresa, se a outra tecnologia está patenteada, você não pode usar a mesma tecnologia, você tem que desenvolver a sua própria patente. Portanto, essa é a disputa. E aí, realmente, o Lucas, ver uma empresa do porte da Apple ter que interromper as vendas de Natal no seu principal mercado, que é o norte-americano, a Apple hoje detém, acho que, um pouquinho mais de 50% do mercado de smartwatches no mundo. Então, é uma pancada violenta e eu não acredito que eles vão tirar os oxímetros, porque, como eu te falei, isso hoje virou uma questão de monitoramento em saúde importante, principalmente depois do Covid, né? Que a grande questão da Covid era o quê? Oxigenação no teu sangue, né? E você ter um aparelhinho que mede isso para você com precisão, poxa, é uma tecnologia que eu hoje já passo a considerar, assim, imprescindível, né? Então, assim, eu não sei o que eles vão fazer, né? Possivelmente vão ter que pagar o que a Máximo está pedindo, né? Mas está aí. Você viu, como você bem disse, né? Esses problemas de patente, né, o Lucas? E talvez ela tenha pensado assim, uma empresa pequena, eu sou a Apple, e vamos que vamos. Mas a coisa não terminou bem. Agora, eu não sei o quanto essa decisão, aí é algo para a gente aguardar, o Lucas, o quanto essa decisão pode, né, porque é uma decisão na jurisdição norte-americana, mas será que isso pode, essa empresa pode questionar isso em outros tribunais, em outras instâncias, e aí começar a bloquear as vendas em outros lugares? Já pensou? Se conseguiu nos Estados Unidos, não vai ser muito difícil conseguir na Europa, por exemplo. Uhum, né? E aí a pancada triplica, né, cambalhota ali, porque vai ficar complicado, né? E vamos ver agora. Como eu disse, eles se anteciparam porque o prazo vai expirar na terça que vem, dia 26. Eles já não estamos vendendo. As pessoas só vão encontrar agora, o Lucas, nos varejistas. Quem ainda tiver no estoque, aí aqueles lá ela não recolheu, né? Mas no site da Apple já não tem mais e ela não vai mais passar, né? Não vai mais repassar para nenhum canal de vendas. Então, vamos ver. Hoje está assim, Lucas, o programa está assim. Milagre de Natal para alguns.
E derrota.
Sem milagre de Natal. É, sem milagre de Natal. Inimigo oculto para outros. Né? Tá assim, ô meu amigo, que vai ficar difícil, hein? Vai ficar complicado. A Apple, acho que vai ter que pagar. Não vai tirar o oxímetro.
E um dos outros mercados, além da Europa, também é o mercado lá da China, Japão e Índia. Principalmente Índia ali também, que cresceu bastante ultimamente.
Sim.
Então, são três mercados ali, China, Japão, Índia, ali que vendem bastante, que Apple vende bastante produto também. Não tanto quanto nos Estados Unidos, mas também tem resultados significativos ali. Nesses três polos. Então, toma cuidado, porque às vezes faz muito mais sentido pagar e não ter e continuar tendo um certo volume de vendas e não ter um nome, entre aspas, sujo no mercado, não ter uma diminuição ali do significado que a marca Apple tem hoje. Então, tentar diminuir essas coisas ruins, esses detalhes ruins ali. Que vem aparecendo ali, que estão no ar até agora.
Sem falar, ô Lucas, que abre espaço para que outras empresas que tenham passado por situações semelhantes também agora busquem a devida reparação judicial, né? Olha aí, ó, uhum. O Mamásimo conseguiu, então outros que venham também com sede ao pote, né? Portanto, eu concordo com você, acho que eles deveriam resolver isso rápido, pagar, olha, chega disso, tá tudo resolvido, vamos em frente, não tem mais problema nenhum, uhum. E vida que segue. E eles que tratem de desenvolver uma tecnologia que não desrespeite a patente dos camaradas, né? Esse é o jogo, né? Agora, ô Lucas, estamos falando aí de gigantes que estão perdendo quedas de braço aí com empresas bem menores. Para a gente finalizar o nosso up-to-date natalino, né, cheio de milagres e de inimigos ocultos, né, vamos falar de Google, porque o Google perdeu uma disputa contra a Epic, uma disputa que já se desenrola aí há pelo menos uns 2 anos. Até curioso, ô Lucas, porque na mesma situação a Epic também entrou, a Epic Games também entrou contra a Apple, mas a decisão lá foi favorável à Apple. No entanto, nesse caso, a decisão foi favorável ao Google. Oh, perdão, foi favorável à Epic. Do que eu estou falando? A Epic Games venceu um processo contra o Google, no qual apontava a formação de um monopólio da companhia com a Google Play Store e o serviço Google Play Billing, que é o serviço de cobrança ali dentro do ambiente Android. A vitória na justiça dos Estados Unidos poderá significar mudanças ainda não definidas na loja de aplicativos do Google, que ainda deve recorrer do veredito agora no início, em janeiro de 2024. A batalha judicial contra a gigante de tecnologia começou em 2020. Na época, a Epic Games, produtora do Fortnite, defendia que a taxa de 30% que a gigante da tecnologia cobrava sobre transações dentro da Play Store era excessiva. Ao tentar oferecer uma forma de pagamento alternativa, quer dizer, a Epic tentou criar um bypass ali, o Fortnite foi removido da loja de aplicativos. Na época, o mesmo ocorreu na App Store da Apple. Só para a gente ter uma dimensão, o faturamento anual da Epic ficou em torno de 5,2 bilhões de dólares em 2022. O faturamento anual do Google girou em torno de 280 bilhões de dólares também em 2022. Então, a Epic é uma empresa muito grande, mas comparada ao Google, ela, né, é isso aqui, o Lucas, é uma empresa pequenininha, mas, nesse caso, ela saiu vitoriosa. Qual é toda a questão? Toda a questão tem a ver com a taxa que é cobrada ali quando se faz uma venda dentro do ambiente tanto Android quanto iOS. Essa taxa é normalmente de 30%, de 15% a 30%, com algumas variações ali, eu não vou entrar nesse detalhamento. E aí o curioso desse caso, ô Lucas, porque eu acho que isso aí pode ditar muita coisa daqui para frente, né? Se a justiça entende que, no caso do Google, pelo menos, o Android ali, a Google Play Store é um monopólio, que o Google não pode determinar com tanto rigor essas regras, né, isso pode abrir um espaço ali para que você tenha, que na verdade no Android até já tem, você tem outras lojas de aplicativo, mas principalmente que você tenha outras mecânicas de cobrança e, vamos dizer assim, entre aspas, de tributação sobre essas cobranças que são feitas. Né? Agora, no caso da Apple, a justiça na época entendeu que não era um monopólio que a Apple tinha o direito de cobrar o quanto ela quisesse ali. Então a Epic perdeu. Agora, no caso do Google, onde tem até um ecossistema muito mais aberto e muito mais amigável, a justiça entendeu que o Google não pode estar abusando do seu poder ao cobrar 30% da Epic e potencialmente cobrar 30% de outras empresas também. Aí o que, né, alguns especialistas, analistas aí do setor têm dito, ô Lucas, que possivelmente o que pegou muito mal para o Google é porque ele está fazendo igual muitos prestadores de serviço brasileiros, né, que cobram, o famoso cobrar de acordo com a cara do freguês, né? Então, né, em relação a né, vários documentos que foram exigidos, aí, trocas de mensagens, e-mails, bate-papos, digitais entre os executivos do Google, onde ficou comprovado que eles adotam um critério para cada empresa. No caso, o grande expoente disso foi o Spotify. O Google não cobra nada do Spotify, não cobra absolutamente nada, né? Então, para alguns ele cobra a taxa máxima, para outros cobra uma taxa reduzida, para outros não está cobrando nada. Então, assim, né, o fato do Google ter tentado, inclusive, esconder alguns documentos parece que pegou muito mal. Né? Tem um trecho lá de uma conversa que foi analisada pela justiça, onde o CEO lá pede, né, o Sundar Pichai pede, ah, por favor, desliguem o histórico da conversa. Ou seja, porque dali por diante eles iam tratar de coisas que não deveriam ser vistas por outras pessoas, e acabou que isso acho que contribuiu aí, o Lucas, para o Google ter perdido essa queda de braço contra a Epic. Ainda não sabemos o que, que isso vai gerar, porque, na verdade, ele foi declarado, né, culpado ali, mas a justiça ainda não disse, ó, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Nada disso foi determinado. Portanto, para 2024, saberemos o que, que isso pode gerar de mudanças ali nas mecânicas de cobrança da Play Store, e se isso até não reacende, tem potencial de reacender, novos processos contra a App Store da Apple, porque, na verdade, é o mesmo caso, né? Talvez o Google só tenha se embananado ali na sua defesa, tenha ficado muito claro que ele estava agindo com alguma má-fé, porque estava tentando esconder conversas e esconder documentos, mas, né, olhando ali, é exatamente o mesmo caso, inclusive a mesma taxa de 30%. Então, se é abusiva em uma, não é abusivo no outro, né? Fica um negócio meio esquisito. Eu não sei se o Google também entrou nessa, como assim, ah, o jogo tá ganho porque a Apple ganhou, então a gente vai ganhar também. E aí acabaram perdendo. Eu sei que tem muitos detalhes técnicos, né? Falar de julgamento é sempre um negócio complicado, né, Lucas? E tem muitos detalhes técnicos ali que o jurista leva em consideração e que pra gente passa batido, né? Porque os caras têm lá relatórios de 1000 páginas que a gente não tá vendo nada disso. Então tem muitas questões que passam batido aí aos nossos olhos e que certamente contribuíram para essa decisão. Mas eu acho que uma mudança nessas mecânicas de cobrança gera um impacto grande, né? Porque a gente está falando de uma economia inteira que passa por ali, né? Por esses sistemas de aplicativo. Não é pouca coisa, né? Então vamos ver, vamos acompanhar aí essa notícia. Na verdade, isso aconteceu até na semana anterior, né? A gente não tinha comentado na semana passada, mas é uma notícia importante. Então, Lucas, sem milagre de Natal para o Google, por enquanto, pelo menos, vai ter que engolir a Epic. Ainda não sabemos em qual medida, mas vai ter que engolir a Epic, pelo menos até o Réveillon. Depois de 2024, vamos ver como é que fica, mas pelo menos por enquanto vão ter que engolir a Epic, meu amigo.
Exatamente, é um modelo de negócio que é bastante usado, de cobrança, é bastante usado hoje no mercado, de acordo ali com o cliente ali, de acordo com as demandas, com a quantidade de uso ali do servidor, do meu servidor ali, de quantidade de transição, a gente vai fazendo preços diferentes ali, porcentagens, então assim, eu acho que a única questão que faltou ali foi a questão de alinhamento de expectativa com um cliente tão grande quanto a Epic, porque é um cliente bastante reconhecido, tem títulos de jogos reconhecidos, então de repente um alinhamento de expectativa e ver sempre a Epic como, e assim, e a Google tem como um usuário, como um cliente usuário ali, e o pensamento de melhor experiência para esses clientes, melhor experiência para os usuários ali da minha plataforma, nesse sentido, faltou um tato, de repente, ali, um alinhamento mesmo de expectativa, porque quando eu tenho o alinhamento, eu justamente não tenho expectativa alta nem expectativa baixa. E assim, é a questão também da descredibilidade que eles vão ter com uma gigante na área ali de jogos, ainda mais com um potencial, porque eu quero dizer, assim, o mercado já é grande, mas ainda eu entendo que ainda tem muita coisa por vir, muito a se explorar no mercado de jogos, principalmente na plataforma ali de celulares. Então, assim, eu acho que, de repente, valeria, assim, reconversar, realinhar algumas coisas, porque é uma grande desenvolvedora e tem bastante reconhecimento, até pelos usuários da própria Epic, por nós jogadores. Então, eu acho que um alinhamento de expectativa, um reentendimento disso tudo, eu acho que amenizaria ali as mágoas nesse sentido.
Ô, Lucas, acho que pode ficar como uma orientação, um aconselhamento para 2024, tanto para a Apple quanto para o Google, né? Vamos sentar para negociar com a galera, pelo amor de Deus, você perdeu um cliente do tamanho da Epic. Eu sei assim que, né, proporcionalmente você pensa Google, Epic, né? O Google é muito maior, uhum. Né? Mas a Epic é uma empresa muito grande e a gente está falando de um negócio ali de receita recorrente. Não se esqueçam que esses joguinhos tipo Fortnite, né, é free to play, mas o que a galera gasta ali comprando skins, arminhas, itens, não sei o quê, é um mundo ali, é um caminhão de dinheiro. Né? Então, os camaradas encrencarem com isso, eu sei que, né, a Epic também não é santa, o camarada lá, o CEO, esqueci o nome dele, se coloca numa cruzada ali para defender os desenvolvedores indies, mas nada, a questão toda é dinheiro, né, o Lucas. Pô, não poderiam ter conversado ali e chegado a uma, né? Então, acho que os dois lados, a Epic também precisa ser menos intransigente. Agora, é uma discussão que a gente não vai conseguir adiantar por aqui, depois a gente marca até um programa aí para 2024 para falar sobre isso, que é essa definição de qual o limite, né? Até onde vai esse mercado, porque, como você falou, isso aí é uma prática muito comum, não só no digital, mas em qualquer situação. Você tem um camarada ali que é o canal de vendas, esse camarada fica com uma taxa, né? Não é uma exploração. Agora, se ficar entendido de que, não, eu só consigo vender naquele mercado passando pelo fulano, que no caso seria o Google, e esse fulano pode ter práticas ali abusivas, aí lascou-se, porque aí entra nessa questão, né, de monopólio, e aí entra em toda essa discussão. Então, uma conversa complexa também, de qualquer maneira. Mas eu concordo com você, acho que dica aí para o ano novo, reflexões para o Réveillon, né, Google e Apple, vamos sentar para negociar. E, aliás, como o Google já faz, tanto é que do Spotify ele não cobra nada. Então, e vários, ficou comprovado aí que de outros players ele também fazia cobranças, vamos dizer assim, alternativas, né? Mas com a Epic ele, né, a briga acho que azedou logo de início, então eles não recuaram, a Epic também não recuou, e agora vamos ver. Lucas, acho que isso aí, né, fica em stand-by para 2024, mas acho que pode ter, sim, um grande impacto no ecossistema de vendas digitais. Todo esse ecossistema aí de aplicativos e serviços e tudo mais, isso aí, e não anima outra. De repente, a Roblox, olha, quer saber, eu não quero pagar também não, e vai entrar na justiça. Aí pronto. Aí, ó, era uma de 5 bilhões, mas a outra que fatura 60 bilhões, a outra, né, e aí a coisa vai, né, ganhando uma proporção diferente. Quem viver, verá. Meu amigo Lucas Xavier, chegamos ao final da nossa edição especial do Up to Date de Natal, meu amigo. Quero te agradecer por toda essa parceria aí ao longo desses sábados. Eu já nem sei, eu perdi a conta aqui de quantas lives a gente fez nessa sequência de sábados, mas acho que já deve ter para aí uns 15 ou 20 sábados que a gente está nessas, todo sábado aqui de manhã, passando as principais notícias da semana. Então aproveito já para agradecer ao meu querido amigo Lucas Xavier e agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí e nos assistindo, mesmo que a maioria não assiste ao vivo, mas assiste depois, assiste aos cortes da live. Então, tá muito bacana. Em 2024 voltaremos, né, meu amigo Lucas? Um Feliz Natal para você também, meu amigo Lucas.
Obrigado, Bruno. Feliz Natal para todo mundo aqui também que tá ouvindo a gente. Feliz Natal para você. Eu que agradeço essa parceria aqui, muito importante, e com toda certeza, ano que vem vai ser melhor, vai ser mais forte, vão ter novas coisas, novidades, de repente, por aí. Então, vamos com tudo para dar o nosso melhor aqui. E você, ouvinte, você que está vendo também nosso vídeo, pedir para dar um like. Importante, né? Nossa iniciativa aqui é sempre muito bem correspondida quando você dá um like, quando você se inscreve no canal, quando você compartilha. E, de repente, um comentário nesse vídeo aqui é muito importante. E a gente entende que a gente está entregando valor para você, que está sendo interessante esse programa. Isso é muito importante aqui para a gente. Feliz Natal para todo mundo.
É isso, meus amigos. Obrigado mais uma vez ao meu amigo Lucas Xavier. Obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência. E nos vemos em 2024. Valeu. Um abraço a todos.